Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Mais ainda o staff, que é o pessoal da harmonia, diretoria, que ninguém vê.
O back, né?
É babado. É muita gente.
É muita gente. Tem uma coisa assim que são os carros alegóricos.
Sim.
Tem o pessoal que administra essa engenharia.
Não,
toda,
eu imagino que
toda
tem
essa mecânica dos carros alegóricos.
Toda uma galera.
A decoração dos carros alegóricos. Né? Os figurinos são preparados. Então tem muita gente trabalhando. E algumas delas não saem no carnaval, porque elas estão só cuidando da produção.
Sim, isso mesmo, exatamente.
Né? Elas só estão ali no preparo da coisa.
E mesmo durante o desfile, por exemplo, você falou muito bem dos carros, nossos carros são grandes. Para conseguir atravessar a avenida, tem muita gente que vem nessa parte de condução do carro. Então é direcionando o carro, levando ele, sinalizando com o pessoal da harmonia, a estrutura, o staff é
pra gigantesco. Para não atropelar ninguém, né?
Para não atropelar ninguém. Para tudo correr exatamente sem buraco nenhum, pleno.
Sabe, da coisa que é importante esclarecer para a população é que existem critérios e valores desses critérios na hora de pontuar cada escola. Então, digamos assim que a gente tem 10 jurados. Se um dá 9, 9,50, 9,20, enfim, 8, na hora do fecho, por causa de uma distância de um carro para outro, a escola perde um ponto, dois pontos. Então,
é muita coisa isso, gente.
Cronometrado.
Muita coisa.
Milimetricamente pensado. É uma engenharia.
É. Olha, assim, o que o grande público vê são os brincantes. São as pessoas que estão fantasiadas, os foliões. Quando a gente está do outro lado, a gente consegue ver uma estrutura no entorno disso. Quando a gente fala de harmonia, são pessoas que estão ali discretamente posicionadas, que fazem parte, estão sempre do mesmo lado da pista, e que se uma dessas pessoas, por acaso, não está ali naquele lugar, no meio do desfile, por exemplo, dali para trás fica quase sem conseguir visibilizar, enxergar se pode caminhar ou não. Aí entra a questão que você falou. Se eu levo uma ala para frente, a escola tá parada. Se eu seguro demais uma ala e a escola precisa andar. É um grupo, inclusive a Fábia, a nossa diretora de harmonia, está com um trabalho maravilhoso, com uma equipe que também se renovando, estudando, ensaiando muito, discutindo muito, que eu fico de olho. Eu falei que eu fico igual uma figura egípcia naquele grupo. Eu fico feito uma pintura na parede, só observando, me manifesto muito, mas é um trabalho. Eu participei da harmonia no ano passado, é um trabalho puxadíssimo e fundamental para o desfile. Sem o pessoal da harmonia, o desfile não acontece.
Eu acho importante lembrar assim, ó, porque é cronometrado, tá? A música, o tempo da música, o tempo da bateria, quem vai entrar como passista, quem vai entrar como ala, a porta-bandeira vai sair com quem, em que momento. Então, ao lado disso, sempre tem duas, três pessoas na avenida cuidando. É isso, Samanta?
Isso mesmo.
Como é que é para você quando você está de porta-bandeira ali, perante o público, aquela comoção toda da bateria acontecendo? Como é que você se sente aí?
Como o Jonathan falou que ele é novo no carnaval, eu sou mais nova ainda. Eu tenho 2 anos de carnaval, 2 anos de porta-bandeira agora, e o meu primeiro desfile foi ano passado, e a hora que a bateria começou a tocar, e eu pisei o meu pé, eu tava na concentração, a hora que eu passei da parte ali que a gente entra realmente pro desfile, foi um arrepio, um choro, uma emoção incrível. E ver a nossa torcida também, porque vale lembrar que a gente não é só os nossos componentes, né? Às vezes não conseguiu desfilar por alguma coisa ou outra, a gente tem uma torcida muito grande que vem na arquibancada acompanhando a gente. Então, quando você passa pela avenida e vê o pessoal cantando o nosso enredo e feliz por você estar ali, torcendo por você, é incrível. É só de falar, eu tô me arrepiando, na verdade.
Que, na verdade, assim, já saí no chão, sabe, gente? Mas, assim, com ala de colaboração. Não era nenhuma passista, eu juro que não. Né? Não tem essa ousadia. Né? Mas, enfim, até porque essa ousadia é de quem realmente tem samba no pé.
Exatamente.
Tem que ter samba no pé pra fazer.
Quando a Bárbara me chamou pra ser passista, eu falei, você tem certeza? Ainda bem que a gente mudou de ideia e eu vim como porta-bandeira.
Que é coreografada.
Que é coreografada.
Eu sou aquele do passinho pra direita e pra esquerda que balança o quadril, só que eu também não consigo muito. Mas eu mexo bastante o braço. Entrego na cara e no braço aqui.
alegria que se dá à população, à comunidade. Eu acho que esse é o grande, é a grande vitória, o grande triunfo, é você levar alegria para as pessoas, é você mobilizar as pessoas, porque o carnaval, ele entra com alguns símbolos dentro do ícones do inconsciente coletivo, né? Você estava falando de que agora a gente chega com o zumbi, contando o enredo. Eu fico curiosa em saber como é que estão as alas das baianas, como é que estão as alas andando por ali, como é que está esse figurino, esse cenário. Dá uma curiosidade. É lindo.
Aí, assim, eu brinco que a gente tem uma pessoa que sabe tudo e que a gente vai pegando, pensando coisas. Que ela é detentora de todos os segredos, que é a nossa diretora de carnaval, a Vilma. Ela é detentora de todos os segredos da nossa escola. E aí a gente recebe aqui, a gente sabe de uma outra coisa aqui. Mas quando você vê um desenho... Essa semana eu tive a graça de ver o desenho da fantasia da Ala das Baianas. E deu, na hora eu me emocionei. Minha mãe é da Ala das Baianas. E daí na hora eu me emocionei, porque foi uma ala em que eu acompanhei na Harmonia ano passado. Esse ano eu vou ficar em outro lugar, mas ver as nossas mães da escola vai ser linda, linda. Não dá pra dar spoiler, mas vai ser muito bonito.
Não dá pra contar muita coisa. Mas vamos mandar um beijo pro Paulo.
Pro nosso presidente, inclusive. Muito obrigado pela confiança, Paulo, pela confiança de sempre, de me acolher nessa diretoria, de me dar a possibilidade. Hoje eu tenho, na verdade, eles me confiaram de apresentar os avisos na quadra e tudo mais, e uma confiança que o Paulo teve em mim. Eu sou muito grato por esse espaço também, e por conduzir a nossa escola, por toda essa estrutura, toda a nossa diretoria. E aqui, Jussara, a gente já começa a observar, nós somos extremamente diferentes. Se você colocar a nossa... E eu não estou falando de questão visual, estou falando de linha de raciocínio, de área de atuação, sabe? É um filósofo, é uma pessoa que trabalha em outra área, com um dentista, com uma pessoa que trabalha na área da segurança pública. E você olha essa galera reunida, com professores que também tem na nossa diretoria, você olha essa galera reunida e você vê que a nossa multiplicidade, a nossa diversidade é o grande charme para fazer isso acontecer. Porque por mais diferente que a gente seja, a gente se identifica em uma única coisa, que é Acadêmicos da Realeza, é de fazer o carnaval acontecer, e isso reflete para toda a escola. É a coisa mais bonita, eu acho, que tem.
É, uma das coisas que me chama muita atenção na Realeza também é que realmente é escola. A gente teve oficinas o ano passado de bateria, a gente teve oficinas de costura. Por quê? Porque a gente quer ensinar as pessoas. Então, o nome que a gente carrega de escola é realmente isso. Exato. Um lugar de aprendizado.
O ano passado, eu acompanhei a...
Posso só fazer uma pergunta antes?
Pode.
Você falou que também tá na ala das baianas, né?
Sim.
É a primeira vez? Não, ela já desfilou.
A minha mãe vai ser o segundo ano.
Segundo ano. E como que é ver ela, assim...
Primeiro que a minha mãe, assim, eu sou o velho da casa. Eu sou a pessoa que não sai no final de semana, sim, que fica assistindo, sabe, streaming, fica vendo coisa.
Essa pessoa.
A minha mãe, ela sai quinta, sexta, sábado e domingo pro baile.
Sim.
Então ela chega na escola, ela coloca a roupa de ensaio e pleníssima. Mas assim, quando eu vi ela, aí eu tive uma coisa que jamais eu vou ser grato o suficiente. É que ano passado me colocaram na Harmonia da Ala de Baianas. E a diretora teve uma sensibilidade de me deixar na frente.
Ah, que legal.
E daí a minha mãe estava na primeira fila, eu desfilei ao lado da minha mãe.
Que legal.
Então eu vi a minha mãe, e eu não podia olhar muito também, porque a Harmonia tem que ficar olhando pro da frente para você passar o sinal pro de trás enxergar. E eu olhava para ela, eu vi o sorriso dela. Eu acho que talvez isso ainda me emocione. Eu falei que eu sou emocionado, sou a manteiga derretida, de ver a alegria que ela tem em cada ensaio, sabe? E a alegria que as nossas baianas têm. Ontem eu conversei com uma baiana, que é a primeira vez que ela vai desfilar, e ela toda preocupada. Eu falei, uma coisa eu vou te falar: quando você estiver prontinha, montada, tocar o alarme e o alusivo da nossa escola, porque tem uma parte que é preparatória pro samba, né, que a gente começa, o meu coração bate mais forte por você. Ó, só de falar eu já me arrepio, porque essa hora é a hora que você começa a chorar. Você começa a chorar e você não sabe essa emoção. Eu falei pra ela, essa
só
hora
é
hora...
uma emoção que só vem.
Só vem.
E ano passado, nós desfilamos debaixo de tempestade.
Sim,
e a terrível. Hora que começou o alusivo, a tempestade caiu.
Isso.
E a nossa diretora das Baianas, que ela tava comigo, ela falou, tá chovendo. Eu falei, é pra ser assim. E olhando pra trás...
Eu tava tão preocupada com os carros alegóricos que eu não sabia como é que ia ficar.
E aqui, choveu gente. Só na nossa, né? Porque quando a gente foi desmontar, tava seco, já não tinha chuva. E vento.
E vento. Vento que o pavilhão só enrolava.
Tinha
só enrolava.
Era muito domínio pra conseguir manter ele
aberto.
Mas você sabe, Jussara... olhando, assim, o meu olhar de filósofo, né? Tentando olhar, assim, um sentido pra tudo isso. A gente precisava lavar a alma, lavar o corpo. E a gente chegou no final, depois de toda a tempestade, sendo vice-campeão. Eu acho que isso
gente,
foi...
Gente, eu estava na contagem dos votos, né? E quando eu digo assim, existem alguns critérios, né?
Sim.
Alguns valores, assim, que muda tudo. E por muito pouco, né? Foi muito pouco. É, a questão é essa... E esses décimos muda no final.
Vai girando. Tá lá na frente.
Então tem
cai,
avaliação da bateria. Avaliação das passistas. Me ajudem.
Dos casais.
Harmonia.
Os casais são os porta-bandeira, mestre e sala. Uhum. Só para lembrar, né? Tem essa avaliação também dos figurinos, dos carros alegóricos. Alegóricos e da coerência. Não é coerência a palavra? Mas da sintonia de toda a escola. Eu queria dizer para todos assim, é uma grande família.
É.
É uma grande família que se cuida junto. Um cuida do outro, um protege o outro. É uma coisa lindíssima, sabe? Então, se não fosse só a família, é uma grande tribo.
Eu acho que é que nem ele falou agora há pouco, né? Que é todo mundo reunido por uma causa só.
Mas sabe que o que você... É o jeito que eu gosto de desejar boa tarde todo o ensaio para as pessoas na quadra. Boa tarde, família realeza. Porque eu acho que essa expressão de família é o que nos identifica mesmo. Nós não... Somos extremamente diferentes, cada um com sua diversidade, o seu dom, cada um com suas crenças, com todas as diferenças possíveis, mas quando a bateria toca, nós somos um só. E aí, e é tão bonito, nossos ensaios têm uma surpresa. Quem quiser ir no nosso ensaio,
você
agora
vai
domingo
tudo,
tem,
né?
Não vou contar, mas se eu for contar pra vocês, assim, vou deixar com todo mundo curioso. Na segunda parte do nosso ensaio, aí a gente consegue entender que todo mundo. É a mesma coisa, não importa se é o casal de mestre e porta-bandeira, se é diretor, se é baiana, se é convidado que vem, todos juntos por uma mesma coisa. Então, se você está curioso para saber o que é, no próximo domingo, a partir das 4 horas, no ensaio lá no Morguenal, vocês vão descobrir presencialmente, porque eu não vou contar.
Tem que ir para ver, né?
É, e sentir a experiência.
E sentir, com certeza.
Quem vai dançar, né, gente?
Não tem como ficar parada. Não tem.
Chegar live e não dançar.
E uma coisa importante, as pessoas convidam, né, e falam, não, primeiro que a pessoa vem com quem é fora da bolha, porque a gente vive nessa bolha, graças que a gente tende a estar nessa bolha do carnaval. Mas tem algumas pessoas que não têm essa proximidade, quando a gente fala, você já foi no carnaval? Você já foi no ensaio de escola de samba? Venha no ensaio da escola de samba que eu faço parte. Em Curitiba, aí você conta, sim, olha como é grande, mostra o Instagram da escola, as pessoas... tem acesso a isso e querem participar. Aí elas falam, mas eu não sei sambar. Gente, pra você ir no ensaio, não precisa saber sambar.
Exatamente.
Nossas passistas estão lá, elas sambam bonitinho. Eu tô lá na escola e não sei sambar.
Aprende uns passitos.
Mas a gente se chacoalha.
Os passitos aprendem.
E é impossível ficar parado quando toca a bateria.
Não tem
Vem
não,
de dentro pra fora.
E a gente falando, esse ano que passou, nós falamos muito de inclusão social e de inclusão racial. E muitas pessoas dizem assim, mas como um carnaval que tem branco? Como um carnaval que não tem negro? Eu vejo que a Realeza e a Mocidade Azul são uma das escolas que tem mais participação do povo negro e pardo.
Sim.
Eu estou equivocada?
Eu não tenho tanto acesso assim, mais aprofundado das nossas cor-irmãs. Mas eu falo que a nossa realidade de miscigenação é muito claro. É muito claro. De todos os aspectos, de diretoria ou nos nossos segmentos todos.
Eu perguntei na semana passada pro Pedro Solak como é o nome da escola de samba de Pinhais, né? E aí ele respondeu rápido, deixa falar. E muitas pessoas perguntaram se ele tinha me mandado ficar quieta.
Tem uma escola chamada Deixa Falar.
Deixa Falar. Uhum. Deixa Falar. é a Escola de Samba de Pinhais. Você sabe contar quantas escolas nós temos em Curitiba?
Ai,
acho que no grupo de... Se eu não me engano, no grupo de acesso são 5.
Será que é a Bárbara nos ilumina?
Eu, se eu não estou enganada, no grupo de acesso são 5 e no... desculpa. No grupo especial são 5 e no grupo de acesso são 4. Se eu não estou enganada.
E
se não me falha a memória.
Tem novidade. Todo ano tem uma novidade, tem uma mudança na questão. E tinha muita gente ano passado.
Sim.
Tinha. Muita gente.
E isso que...
Mesmo embaixo de chuva, né? Tava
Nossa,
frio no carnaval do ano passado.
Tava chovendo, mas um público imenso.
Imenso.
E é um espetáculo grandioso, porque nossa escola no passado entrou às 11 horas da noite. A outra escola entrou após a meia-noite. Uhum. E tem, acho que tinha mais duas.
Mais
ainda.
Duas. É, mais uma depois dela, né?
E a plateia tá lá.
Tá.
Participando, cantando, dançando. Você que é da região metropolitana, você que é do norte do estado, que é do estado do Paraná ou de Santa Catarina, que nos acompanha na programação, e tem curiosidade de conhecer, venha. A cidade fica lotada de turista.
Sim.
Em virtude disso, muita gente de fora da cidade, muito turista, que vem ver o carnaval de Curitiba.
É interessante você falar, porque o quão importante é esse aporte, esse investimento, né? Quando a gente fala em investimento, eu sei que muitas pessoas, às vezes, acabam entrando na discussão, principalmente em cidade grande, como Rio de Janeiro e São Paulo, que tem investimento...
Não tem comparação também,
né? Que tem um investimento
muito grande
por parte do poder público, e as pessoas falam, principalmente quem não conhece, fala sobre dinheiro que é aplicado na cultura. Quando você pensa, por exemplo, no aporte que uma fundação cultural nos passa, ou que é usado pela prefeitura para montar a estrutura do carnaval, isso é investimento no sentido mais bruto da palavra.
Isso.
Porque quando você investe um dinheiro em algo, você está investindo pensando no retorno. Quando eu invisto um dinheiro num carnaval, eu estou investindo na equipe de solda, na equipe de transporte, no carro que vai puxar carro alegórico, na hotelaria local. Isso. Então, todo esse dinheiro é revertido para incentivo de vir turistas para mover essa máquina.
Né?
Investindo
a população.
Principalmente
a população
local,
ter
né?
Não é um entretenimento apenas. É um grande espetáculo.
É uma vivência de cultura.
É um grande espetáculo. É uma manifestação popular, né, que vem de muitos anos se trabalhando, elaborando e chegou num ponto de profissionalismo.
Exatamente.
Hoje.
E aí também foi brilhante que você complementou de que investir no bem-estar, investir em cultura, investir em bem-estar. Nossa população precisa de saúde, segurança, educação e cultura para dar esse bem-estar para a população, porque a gente precisa ter segurança, tá bem, aprender. E o carnaval, Jussara,
é uma
escola a céu aberto, literalmente, porque se você presta atenção nos detalhes do enredo, você saiu com uma aula sobre zumbi, você sai com uma aula sobre cada tema que é desfilado ali.
É, o nosso mote do programa sempre é arte e cultura de paz. Então, tudo que você vê num carnaval tem arte. Desde
Sim.
o primeiro botão que é pregado, até as fitilhas que estão dentro de um como chama essa parte que fica...
Ombreira?
A ombreira, não só ombreira, aquela que carrega...
Costeiro.
O costeiro. Gente, o costeiro, ele é feito de ferro, coberto...
Revestido, né? Com alguma coisa para não machucar.
Aí ele vem um adereço, tem mais a cabeça montada, e tem o figurino e o calçado. Gente, tudo isso é pensado
nos mínimos detalhes.
E brilhante, eu acho linda a cabeça de quem está na direção de carnaval, na parte de criação dessa parte estética. Porque às vezes você vê uma das nossas alas, que é o Ecos. Isso eu posso falar. Porque,
dando mais um spoiler.
Não, porque esse está lá no Instagram da escola. Você acha lá no Instagram no destaque das fantasias. Que é o Ecos da Plenitude. Ela vem falar sobre os ecos na nossa cidade de Curitiba. E de você ver que o carnavalesco pensou que a capa daquela fantasia deveria refletir o piso das calçadas de Curitiba. Todo detalhe é muito bem pensado. Tudo é aula, tudo nos ensina sobre alguma coisa. Essa parte estética, não no sentido de estética que a gente está acostumado, mas na estética filosófica, que é essa coisa que você olha para algo, ele é um símbolo.
Uma aula conversa com a outra, né? Você saiu da aula das baianas, está tudo branco, de repente ele muda de cor, e daí já vem um dourado, de repente o dourado sai, já entra o branco de novo, e eles vão conversando. Quem está na arquibancada, né, quem está na arquibancada, vai vendo aquele desenrolar todo, passo a passo. É um filme, né? Que vai passando na frente, a pessoa fica assim, ela não pode perder um ponto, né? Que daí ele não tem a coerência devida.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.